Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes. Começa aqui mais uma edição da Voz da América em português, hoje sábado, 7 de janeiro de 2017. A apresentação desta emissão está Álvaro Lugero Andrade, a produção é do Mariano Bartolomeu. Votos de um bom ano 2017, uma vez mais. Estamos em direto a transmitir dos estúdios da Voz da América em Washington. É onda curta nos 13.630 e 17.655 kHz, onda média nos 1.530 MHz, também em FM, em Bissau, na Praia, Maputo, Nampula, Quelimane, Beira, também em São Tomé e Príncipe, ao vivo na internet, no nosso site voaportugues.com. Na emissão vamos ter notícias que marcam a atualidade neste sábado. No espaço Janela de Angola, vamos conhecer também desafios que aguardam o país. Depois, na segunda meia hora, vamos saber, como habitual na emissão de sábado, as 10 mais da música aqui nos Estados Unidos. Mas por agora, vamos para a atualidade que marca este sábado com o João Santa Rita.
Olá, ouvintes. Pelo menos 43 pessoas morreram na explosão de um carro armadilhado na cidade síria de Azaz, junto à fronteira com a Turquia. A cidade é controlada por rebeldes e entidades oficiais afirmaram que o número de vítimas poderá aumentar. A explosão ocorreu no mercado da cidade, provocando incêndios em carros nos arredores. Ninguém reivindicou responsabilidade pelo ataque, que ocorre na altura em que está em vigor um cessar-fogo no país. Na Costa do Marfim, soldados amotinados entraram no quartel-general do Exército e no complexo onde está situado o Ministério da Defesa, disparando tiros para o ar. O ministro da Defesa da Costa do Marfim deslocou-se, entretanto, hoje para a cidade de Bouaké, onde tropas amotinadas assumiram o controle para exigirem melhores salários. Os soldados arrombaram armazém de armas, apoderando-se de lança-rockets e outras armas, atacando depois esquadras da polícia. Bouaké é a segunda maior cidade do país e a rebelião alastrou-se agora para outras cidades. Tiroteios foram ouvidos em diversas cidades do país durante a noite de sexta-feira para sábado. O presidente Alassane Ouattara estava no Ghana, mas deveria regressar ainda hoje ao país para presidir uma reunião de emergência do governo. Nana Akufo-Addo tomou hoje posse como presidente do Ghana na sequência da sua vitória nas eleições de há um mês atrás. Akufo-Addo, de 72 anos de idade, derrotou o então presidente John Dramani Mahama. Milhares de pessoas, juntamente com líderes de muitos países africanos, estiveram presentes à cerimónia de tomada de posse em Accra, um ato raro de transição pacífica numa zona de África afetada pela violência e instabilidade. Akufo-Addo, que foi líder da oposição e ativista dos direitos humanos, prometeu reconstruir a economia do país, construindo uma fábrica em cada um dos mais de 200 distritos do país. O Ghana teve que recentemente receber ajuda do Fundo Monetário Internacional devido aos seus altos níveis de dívida e inflação, e o novo presidente disse que irá colocar de novo o Ghana na via do progresso e prosperidade. Morreu hoje em Lisboa o antigo presidente de Portugal, Mário Soares. Soares tinha 92 anos de idade e estava hospitalizado desde o passado dia 13 de dezembro. Mário Soares foi uma conhecida figura da oposição portuguesa à ditadura e foi preso um total de 12 vezes pela polícia política portuguesa. Após o restabelecimento da democracia, em 1974, fundou o Partido Socialista. Foi ministro dos Negócios Estrangeiros, primeiro-ministro nas décadas de 70 e 80 e presidente da República de 1986 e 1996. Após 1974, jogou um papel preponderante nas negociações que levaram à independência das antigas colónias portuguesas em África. Um relatório dos serviços de espionagem americanos diz que o presidente russo Vladimir Putin ordenou a operação contra as eleições americanas para desacreditar a antiga secretária de Estado, Hillary Clinton, decidindo eventualmente ajudar a eleição de Donald Trump. O relatório diz que o objetivo da campanha era, e citamos, afetar a confiança do público americano no processo democrático, denegrir a secretária Clinton e afetar a sua elegibilidade. O relatório acrescenta que os serviços de espionagem são da opinião que, voltamos a citar, Putin e o governo russo desenvolveram uma preferência clara pelo presidente eleito Trump. A publicação do relatório deu-se horas depois dos diretores dos serviços de informações terem dado um briefing secreto a Donald Trump em Nova Iorque. O presidente Barack Obama, que tinha ordenado a elaboração do relatório, recebeu o material na quinta-feira. No documento, tanto a CIA como o FBI afirmaram estar, e citamos, altamente confiantes nas suas conclusões. Uma terceira organização, a Agência Nacional de Segurança, disse ter apenas confiança moderada nessas conclusões. O presidente eleito Donald Trump emitiu uma série de tweets hoje acusando o Partido Democrático de alta negligência por permitir que os seus computadores fossem atacados por forças externas, acrescentando que os serviços de espionagem, citamos, declararam muito claramente não haver absolutamente qualquer prova que o hacking dos computadores afetou os resultados eleitorais. As máquinas de voto não foram afetadas, disse Donald Trump. Reabriu hoje o aeroporto no sul da Flórida, num homem armado matou ontem 5 pessoas. O aeroporto Fort Lauderdale tinha sido encerrado sexta-feira à tarde, depois de um homem ter disparado numa zona de recolha de bagagem matando 5 pessoas e ferindo outras 8 antes de ser detido. Um porta-voz da Polícia Federal, o FBI, disse que o seu departamento está a investigar todas as possibilidades, incluindo a possibilidade de se tratar de um ato de terrorismo.
Obrigado, João Santa Rita. Foram as notícias que marcam a atualidade neste sábado 7 de janeiro. Votos de um bom dia na companhia da Voz da América, em português. Estamos a transmitir desde Washington.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
O ano de 2017 em Angola, no setor da educação, parece prometer grandes desafios e também oportunidades. A reportagem hoje é com o Manuel José, desde Luanda.
Hoje vamos ver os desafios para o setor da educação para os próximos 12 meses. Isto para os angolanos, claro. Para isso, a Voz da América convidou 4 especialistas da área de educação para ajudar-nos a perceber quais os principais desafios da educação para o ano que ora começa. Carlinhos da Sala, professor titular da Universidade Agostinho Neto, é psicólogo social, tem décadas nas costas como docente universitário. Alexandra Simeão, licenciada em Belas Artes, já foi vice-ministra da Educação em Angola no tempo do GURN, o Governo de Unidade de Reconciliação Nacional. Rafael Aguiar, licenciado em Ensino da Sociologia pelo Instituto Superior de Ciências de Educação de Luanda e é consultor em matéria de educação. E temos também Eduardo Pérez Alberto, que é mestrando em História de África, atualmente é o secretário-geral do Sindicato dos Professores do Ensino Superior. E para começar, o decano, professor universitário Carlinhos da Sala, que adverte: qualquer Estado que queira ter sucesso em termos de desenvolvimento precisa olhar o professor como peça fundamental.
A figura do professor é fundamental. E a pergunta que coloco aqui: qual é a política em Angola temos na formação do professor universitário? A investigação científica substancial é feita a nível de pós-graduação, mestrado e doutoramento. Não há uma política de encorajamento a essa formação pós-graduada. É o que faz que hoje em dia o angolano que quer ter uma formação pós-graduada deve, pelo menos, suportar os seus estudos e procurar um país. Temos muitos que estão agora a formar-se na Namíbia, país que tornou-se independente depois de nós. Temos muita formação na RDC, no Paraguai, na Argentina, no Brasil, Portugal, África do Sul, e com seus próprios custos, trouxe seus próprios meios, porque não há bolsa de estudo para esse elemento. Mas são eles que vão assegurar a docência universitária. O ensino superior é a cabeça. O ensino primário, o ensino secundário médio são troncos, só são membros. Por quê? Quem forma o psicólogo que deve estar nas escolas, tanto escola primária como secundária, é a universidade. Quem forma o pedagogo que deve estar tanto na escola primária como no ensino secundário, é a universidade. Quem forma o gestor que deve gerir as instituições do ensino primário e superior, é a universidade. Quem forma os metodólogos que deve elaborar os programas a nível do ensino primário e secundário, é o ensino superior. Se nos formos a ver, quem prepara toda a máquina de funcionamento dos subsistemas anteriores, é o ensino superior. Agora, se o ensino superior está gravemente gravemente doente, está na sala de reanimação. Isso significa que estamos praticamente no fim da picada. E isso é muita preocupação. Deveria ser uma preocupação principalmente da classe acadêmica, os docentes universitários e os estudantes universitários.
O psicólogo social defende que, para cada setor, os problemas são resolvidos pelos especialistas na matéria e não o contrário.
Não basta dizer a educação não vai bem, a saúde não vai bem. Vamos procurar aqueles que entendem a matéria. Se você quer justamente entender a Bíblia, procura justamente um padre, procura um pastor. Não vai justamente procurar um sapateiro. Procura aqueles que entendem e vamos dialogar. Vamos ter debates livres. E nesse debate, como se diz que é do choque de ideias, onde bruta a luz, nós vamos encontrar o caminho certo. Mas deixemos de jogar as escuras. Porque na realidade, se o ensino superior estiver doente, é todo o sistema de educação que está doente. E nenhum país no mundo pode justamente desenvolver-se fora da ciência, fora da educação. Enquanto todos nós não concentrarmos todos os nossos esforços em torno da educação, em nenhum momento podemos falar do desenvolvimento em Angola.
O professor de Sociologia e consultor em Educação, Rafael Aguiar, entende que o ponto de partida é o diagnóstico correto da situação e ela aponta quais são.
O desafio no setor da educação podem estar analisados na perspectiva quantitativa e na perspectiva qualitativa. Na perspectiva quantitativa, não obstante o número de escolas que estão a ser construídas, vários subsistemas de ensino, um dos desafios que o Estado tem é identificar o real número de jovens com idade escolar fora do sistema de ensino. Porque nós conseguimos avançar dados sobre o número da população estudantil, mas para sabermos se esse número é satisfatório ou não, temos que abraçar esse desafio de identificar o número de indivíduos com idade escolar fora do sistema de ensino. O Censo Populacional 2014 pode ajudar nessa perspectiva, para que o Estado avance para um segundo desafio, que é identificar as áreas, as regiões do país, onde a diferença entre número de instituições de ensino e número de indivíduos fora do sistema de ensino, portanto, o fosso é maior, para que sejam direcionadas a construção de escolas, de instituições de ensino, precisamente nessas áreas. Nesse aspecto, portanto, temos um déficit de informação ainda, pelo menos informação pública, inclusive para os especialistas da área.
Um outro desafio apontado por Aguiar é saber até que ponto a reforma educativa implementada no país serve ou não.
Uma vez por todas, o Estado, o país tem que chegar à conclusão se efetivamente a reforma de ensino nos subsistemas de ensino não universitários está a trazer qualidade ou não. A maioria dos especialistas desta área, dos estudos que são feitos, e mesmo de estudos que eu realizei e apresentei na Conferência Internacional do Centro de Estudos da Universidade Católica, realizada em Benguela, concluí, portanto, das pesquisas onde tive como amostra quatro escolas, de que a reforma educativa não está a trazer, não está a contribuir para a melhoria de ensino. Está a contribuir para um indicador da qualidade de ensino, que é o aumento de número de estudantes que aprovam de classe. Mas esse indicador não é por si só suficiente para aferir a qualidade de ensino. Por quê? Porque também verificamos que a maioria dos estudantes que passam resultam de passagem administrativa, aquilo que nós na gíria acadêmica ou pedagógica chamamos esticar as notas. Então, um dos desafios grandiosos do Estado angolano é identificar ainda os aspectos deformadores dessa reforma e corrigi-los, manter e reforçar os aspectos positivos dessa reforma.
Daí o técnico entender ser prejudicial a manutenção da monodocência no nosso sistema de ensino.
A monodocência vale a pena manter ou não? Do nosso ponto de vista, é urgente que em determinadas classes se elimine a monodocência, porque não temos professores com perfil de saída para as áreas de ciências exatas, ciências sociais, ciências biológicas, no sentido de lecionar em disciplinas deste ramos do saber científico.
Está a se referir a classes a partir da
quinta classe, exatamente. Pois, precisamos rever a problemática da monodocência, incluindo nas disciplinas de educação física, porque grande parte dos professores de educação física não têm conhecimento suficiente para lecionarem, com todas as consequências que pode advir para o crescimento psicomotor e a saúde, quer física, quer mental, dos nossos educandos, dos nossos alunos, das nossas crianças, que é o futuro da nação.
Aguiar pensa que este instrumento acabou por ter um efeito oposto.
O Estado pensava que a avaliação contínua iria diminuir o subjetivismo na avaliação, o improviso na avaliação. Na verdade, estudos, vários estudos que eu tive contato, e mesmo aqueles realizados por mim, dessas temáticas que eu apresentei em congressos internacionais, indicam que a cultura da avaliação contínua aumentou o improviso. São aspectos que parecem ser pequenos, mas são os pilares dessa reforma. Comprometem, em certa medida, a qualidade de ensino, comprometem a reforma educativa, porque se nós, e esse estudo demonstra isso, se nós vermos o tempo de duração do ano letivo, o tempo letivo de cada professor, o número de turmas que esse professor leciona, e avaliarmos com a regularidade da avaliação contínua, o processamento da avaliação contínua, do diálogo que tivemos com vários professores, confessaram que ele, depois, em última instância, atribui notas administrativas porque não se comprometem com aquele sistema.
Para quem já esteve dentro do sistema, Alexandra Simeão, antiga vice-ministra do governo de Angola, a vertente quantidade foi acautelada. Contudo, o aspecto primordial são os recursos humanos.
Foi desenvolvido com sucesso um programa que permitiu que a criação de milhares de salas de aulas fosse real. Obviamente, com isto permitiu-se que mais cidadãos tivessem mais acesso à educação, mas a preocupação reside nos recursos humanos. Portanto, há uma enorme preocupação do ponto de vista dos recursos humanos. Ainda ontem estava a ler o jornal, presumo que foi no Jornal de Angola, que faltavam professores. Pronto, todos os dias nós fomos confrontados com essa informação. E, obviamente, se o investimento está lá e depois só é utilizado a 50%, porque depois não temos, faltou a capacidade humana, portanto, o recurso humano para de facto desenvolver cabalmente as funções daquele equipamento, é óbvio que se torna uma preocupação.
Uma ideia partilhada pelo professor Rafael Aguiar, que acrescenta os apetrechos técnicos e a qualidade, sobretudo no ensino universitário.
Há dois desafios que também o Estado tem que se comprometer. Um é apetrechar as escolas de laboratórios e bibliotecas para que o processo de ensino vai sendo menos teórico e mais prático. Vai conferindo aos estudantes experiência, no sentido de que quando forem para o primeiro emprego, não partam praticamente do zero. E a par desse desafio, há um desafio que é central, que é da contínua formação qualitativa de docentes, tendo em conta as tecnologias de informação. É fundamental verificar-se a questão da qualidade de ensino com versus investigação e pesquisa científica. Porque nós já temos uma população estudantil considerável, apesar de haver mais número de estudantes fora do sistema de ensino, mas continuamos a ter universidades que não concorrem com as melhores universidades em África. Isso se deve muito à problemática da quantidade e qualidade de pesquisa científica. E então o Estado precisa mesmo apostar seriamente na investigação científica.
O professor universitário Eduardo Pérez Alberto defende a realização de um fórum para debater a educação, mas que seja abrangente.
Enquanto profissionais da área de educação e ensino, nós compreendemos que Angola precisa de uma reflexão voltada à educação e ensino no seu sistema todo. O que significa que? Do ensino não universitário, desde o primário até o médio, e do ensino superior. Compreendemos que o que falta neste momento é o alcance da qualidade do ensino em Angola. Reiterar, às vezes, nós temos aqui sublinhado que uma nação só é séria com um ensino sério. E o ensino sério é um ensino de qualidade. O ensino de qualidade, para além da componente humana, que são os profissionais, os docentes, mas também sabemos que há outros componentes para a gestão das organizações. Por exemplo, os recursos financeiros para melhoria de condições de trabalho das próprias instituições do ensino e também das condições de vida dos trabalhadores do setor. Uma coisa é a massificação do ensino, a criação de muitas escolas, mas sem termos indicadores sérios para o controle da qualidade do ensino.
O também licenciado em Ciência Política pensa que urge devolver a dignidade aos professores antes de tudo.
A questão voltada à miséria econômica e financeira dos professores, não só no ensino superior, mas em todo o sistema do ensino em Angola. Pensamos nós que a carreira docente em Angola precisa de um estatuto especial. E fundamentalmente...
O professor não é valorizado.
O professor não é valorizado. Quando o homem não for valorizado, então também há, de facto, o seu desempenho é mesmo medíocre. Para não dizer mesmo que o desempenho pode ser mau. Nós continuamos a apelar que a qualidade do ensino em Angola para o 2017, que nós pretendemos que suba de nível, melhore o seu nível, nós pensamos que é da inteira responsabilidade do Estado angolano, dos órgãos de soberania angolano, do Executivo, dos departamentos ministeriais, da educação e do ensino superior, cujos projetos devem ser amplamente discutidos pelos profissionais. A discussão não pode ser um fórum realizado em Luanda, numa sala de conferência com convidados selecionados a belo prazer de quem pensa que tem que manter o cargo ministerial, mas entendemos que uma participação ativa dos profissionais para essa reflexão profunda é fundamental. O ensino superior assenta em três pilares fundamentais: o ensino, a investigação científica e a extensão universitária. Não existem fundos para investigação científica. E não havendo fundos suficientes ou existindo fundos para investigação científica, vamos também logo compreender que não há fundos para extensão universitária. A investigação científica é o estudo que se faz. E a extensão universitária é o contacto da comunidade acadêmica e a sociedade para a apresentação dos resultados dos estudos feitos. Aí onde está o problema?
Pérez Alberto defende igualmente que se deve repensar sobre a qualidade dos manuais utilizados em Angola.
Se olharmos sobre os manuais do ensino, desde a primeira classe até a 12ª classe, encontramos lacunas graves a partir da metodologia de ensino e os respectivos conteúdos. Penso eu que para quem faz um trabalho da docência séria, que tenta fazer uma pesquisa sobre os manuais nas suas áreas de formação, os manuais do ensino não universitário, e depois partirmos para o ensino superior.
Um dos desafios para o setor da educação em 2017 passa também pelo orçamento que tem sido alocado ao setor da educação. A antiga vice-ministra da Educação defende mudança.
Há outras questões, é que é assim, nós vemos, infelizmente, os orçamentos a diminuírem. Numa altura em que estamos em 13 anos de paz, já não se justifica, não havendo um conflito aqui à volta, quer dizer, que seja iminente para o perigo das nossas fronteiras, pelo menos que nós tenhamos conhecimento, não é? Pode ser que as nossas autoridades tenham outro entendimento, porque têm outros dados que o cidadão comum não tem, mas ao entendimento daquilo que é público, não se justifica que a defesa sozinha tenha mais que a saúde e a educação.
O professor de Sociologia, Rafael Aguiar, entende que qualquer dos aspectos apontados aqui para o setor da educação não surtirão o efeito desejado caso a política continuar à frente da técnica.
Esses desafios todos só são possíveis tendo em conta um desafio central: a despartidarização das instituições do ensino, quer não universitárias, quer universitárias. Ou seja, ao nível do ensino universitário, não universitário, tem de haver concurso público para o provimento de cargos de direção. É fundamental irmos para aí, para que não seja só a militância político-partidária. Ao nível das instituições do ensino superior, é preciso retomarmos a eleição dos reitores, dos decanos, para que o mérito nesses dois subsistemas de ensino seja o principal critério do provimento de vagas, provimento de cargos, seja o principal critério da mobilidade social vertical ascendente ou descendente, para que, como resultado, possamos escolher empreendedorismo, empenhamento, excelência, eficácia e, em última instância, qualidade.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos ter o debate sobre quem deve guardar, preservar e partilhar a herança musical dos músicos que nos vão deixando. Mas, por agora, vamos ficar a propósito com a música. Caso já não me ames, diz-me, dá-me uma razão. É a voz de Andra em Uai.
If you don't love me, just say I'll never stay in your way. Nobody hurt me this way. Give me to stay, hey, hey.
Ouvintes, quero lhes convidar para visitar a nossa página na internet voaportugues.com, onde pode encontrar vídeos, fotos, imagens, áudios, notícias que marcam a atualidade do mundo, mas também dos países africanos de língua portuguesa. De segunda a sexta, temos as manchetes noticiosas de África em vídeo. É o VOA 60 África. Amigo ouvinte, não se esqueça que pode ver e ouvir as nossas histórias na internet em voaportugues.com e também pode deixar o seu comentário. Também pode associar-se a nós no Facebook, tornando-se nosso amigo nessa rede social, assim como no Twitter, no Instagram. Também temos o nosso Snapchat e estamos também no WhatsApp, através do qual você pode comunicar-se com a Voz da América, enviar vídeos, enviar textos, enviar informações. E nós sempre estamos a par do que os nossos estimados ouvintes e amigos nos enviam. O nosso número, anota aí para qualquer contacto com a Voz da América. No WhatsApp é o mais um 908-652-4584. Esta é a Voz da América, a transmitir desde Washington, sábado 7 de janeiro de 2017. Dentro em pouco, não se esqueça, terá consigo Eduardo Ferro com as músicas da América. Está com a Voz da América, emissão em português de 7 de janeiro de 2017. Aqui aos microfones, Álvaro Lúcio Andrade, a produção é do Mariano Bartolomeu. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Está a acompanhar-nos em onda curta, nos 13.630 e 17.655 kHz, e onda média nos 1.530 MHz. Também na internet, em voaportugues.com. Igualmente, transmitimos através de rádios parceiras, em FM, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial, Moçambique, Maputo, com a Top Rádio, Nampula, com a Rádio Encontro, Nova Rádio Paz, em Quelimane, e em Bissau, a Rádio Pijigiti e a Rádio Capital FM, e também em FM, em São Tomé e Príncipe. Dentro de momentos, como habitualmente na emissão de sábado, as últimas novidades musicais, o Top 10 da música americana. Mas para já, vamos ver o que marca a atualidade hoje com o João Santa Rita.
Olá, ouvintes. Pelo menos 43 pessoas morreram na explosão de um carro armadilhado na cidade síria de Azaz, junto à fronteira com a Turquia. A cidade é controlada por rebeldes. Entidades oficiais afirmaram que o número de vítimas poderá aumentar. Ninguém reivindicou responsabilidade pelo ataque que ocorre na altura em que está em vigor um cessar-fogo no país. Na Costa do Marfim, soldados amotinados entraram no quartel-general do Exército e no complexo onde está situado o Ministério da Defesa, disparando tiros para o ar. O ministro da Defesa da Costa do Marfim, deslocou-se, entretanto, hoje para a cidade de Bouaké, onde tropas amotinadas assumiram o controle para exigir melhores salários. Bouaké é a segunda maior cidade do país e a rebelião alastrou-se agora para outras cidades. Tiroteios foram ouvidos em diversas cidades do país durante a noite de sexta para sábado. Nana Akufo-Addo tomou hoje posse como presidente do Ghana na sequência da sua vitória nas eleições de há um mês atrás. Akufo-Addo, de 72 anos de idade, derrotou o então presidente John Dramani Mahama. Milhares de pessoas, juntamente com líderes de muitos países africanos, estiveram presentes à cerimónia de tomada de posse em Accra, um ato raro de transição pacífico numa zona de África afetada pela violência e instabilidade. Akufo-Addo, que foi líder da oposição e ativista dos direitos humanos, prometeu reconstruir a economia do país, construindo uma fábrica em cada um dos mais 200 distritos do país. Morreu hoje em Lisboa o antigo presidente de Portugal, Mário Soares. Soares tinha 92 anos de idade e estava hospitalizado desde o passado dia 13 de dezembro. Mário Soares foi uma conhecida figura da oposição portuguesa à ditadura e foi preso um total de 12 vezes pela polícia portuguesa. Após o restabelecimento da democracia em 1974, fundou o Partido Socialista. Foi ministro dos Negócios Estrangeiros, primeiro-ministro nas décadas de 1970 e 1980 e presidente da República Portuguesa entre 1986 e 1996. Após 1974, jogou um papel preponderante nas negociações que levaram à independência das antigas colónias portuguesas em África. Um relatório dos serviços de espionagem americanos diz que o presidente russo Vladimir Putin ordenou a operação contra as eleições americanas para desacreditar a antiga secretária de Estado Hillary Clinton, decidida eventualmente ajudar a eleição de Donald Trump. O relatório diz que o objetivo da campanha era, citamos, afetar a confiança do público americano no processo democrático, denegrir a secretária Clinton e afetar a sua elegibilidade. O relatório acrescenta que os serviços de espionagem são da opinião que, citamos, Putin e o governo russo desenvolveram uma preferência clara pelo presidente eleito Trump. A publicação do relatório deu-se horas depois dos diretores dos serviços de informações terem dado um briefing secreto a Donald Trump em Nova Iorque. O presidente Obama, que tinha ordenado a elaboração do relatório, recebeu o material na quinta-feira. Reabriu hoje o aeroporto do sul da Flórida, onde um homem armado matou 5 pessoas. O aeroporto de Fort Lauderdale havia sido encerrado sexta-feira à tarde, depois de um homem ter disparado numa zona de recolha de bagagem, matando 5 pessoas e ferindo outras 8 antes de ser detido. O atirador foi preso.
Obrigado, João. Eram as notícias do mundo aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. Hoje, sábado, 7 de janeiro de 2017, estamos a transmitir desde Washington. Quero relembrar que na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos ter aqui o debate sobre quem deve preservar em Angola, divulgar a herança musical deixada pelos músicos que desaparecem. Na segunda meia hora, teremos o Dr. Soares para nos falar de saúde, como sempre, a cada domingo e amanhã, sobre a dor de amor. E claro, domingo é dia do Correio do Ouvinte. Não esqueça, portanto, de voltar a sintonizar amanhã a Voz da América neste mesmo horário. Mas para já, vamos então ver as 10 mais da música americana com o Eduardo Ferro.
Música da América é um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Hoje temos para oferecer temas do Top 10. Teremos também, como habitualmente, as últimas notícias do mundo da música. Mas deixamos de palavras e começamos pela canção Closer, interpretada pelo grupo The Chainsmokers, que continua a ocupar esta semana a terceira posição.
Before I met you, I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city in a broke down car, and 4 years no calls, now you're looking pretty in a hotel bar, and I shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older.
The day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Pink 182 song that would beat to death in Tucson. Okay, sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. Your rover that I know.
Conforme prometido, notícias do mundo da música, a cantora pop Selena Gomez dominou o Instagram em 2016, com mais seguidores do que qualquer outra celebridade e com as fotos mais populares daquele site. Selena tem mais de 103 milhões de seguidores, um número superior ao de qualquer utilizador, excetuando a própria conta do Instagram. A cantora de 24 anos superou a sua amiga Taylor Swift, que tem menos de 94 milhões de seguidores e que foi a estrela do Instagram em 2015. Logo atrás estão mais duas cantoras, Ariana Grande e Beyoncé, e a celebridade dos reality shows Kim Kardashian. O homem com o maior número de seguidores, o número 6 entre as estrelas, é o jogador português de futebol Cristiano Ronaldo. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor precisamente Ariana Grande com Side to Side na quinta posição.
Come true, yo. Get you this type of blow. If you want a menage, I got a tricycle. All these rolls is my mini me. Body smoking, so they call me Young Nicki Chimney. Rappers and they feelings, cause they feeling me. I give zero f, then I got zero chilling me. Kissing me. Cop the blue box that say Tiffany. Curry with the shot, just tell them to call me Stephanie. Pop, then I make my gum pop. I'm the queen of rap, young Ariana Run Pop.
These friends keep talking way too much. Say I should give them up. Can't hear them, no, cause I've been there all night. Go ride bicycle, come true, yo. Get you this type of blow. If you want a menage, I got a tricycle.
Continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Vamos ficar de seguida com The Weeknd e o tema Starboy, que ocupa a segunda posição do Top 10.
Put you in the worst mood, P1 cleaner than your church shoes, really Kill any pain. Look what you done. I'm a star boy. Look what you done. I'm a star boy. Every day and try to test me. Every day and try to end me. Pull off in the roadster. Kill any pain. Look what you've done. I'm a star boy. Look what you've done. I'm a star boy. Let it brag pit, legend of the fall. Took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith of Khan. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cause. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch out my side, I take any lane. I switch out my car if I kill any pain. Look what you done. I'm a star boy.
Ficamos de seguida com Bruno Mars e o tema 24K Magic, que ocupa a quarta posição do Top 10 aqui na América.
Magic in the air. Head to toe, so clear. gangsters. Bad bitches and your ugly old friends. I cannot preach. Uh-oh. I cannot preach. Uh-oh. I gotta show them how a pimp get it in. First, take your sip. Do your dip. Spend your money like money ain't shit. Ooh, ooh.
We too fresh.
Got to blame it on Jesus.
Hashtag blessed.
They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket.
Keep up.
So many pretty girls around me and they're waking up the rocket.
Keep up.
Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking.
Keep up.
Players only.
Come on. Put your pinky rings up to the moon.
Woo. Girls.
What y'all trying to do?
What y'all trying to do? 24 karat magic in the
deixamos-lhe um amigo ouvinte neste programa musical da Voz da América com o tema que ocupa a primeira posição desde há várias semanas, Black Beatles, por Ray Srimer.
Small world, all the friends know of me.
Know me.
Young bull living like an old
watch you fall slowly. Right, girl, still trying to get in. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, binge drinking. They lose it when the DJ drops the knee. She's a good teaser, and we blowing reefer. Your body like a work of art, baby. I'll break your heart, baby.
I'll break your heart.
É a Voz da América, vamos agora para o noticiário. Pelo menos 43 pessoas morreram na explosão de um carro armadilhado na cidade síria de Azaz, junto à fronteira com a Turquia. Ninguém reivindicou responsabilidade pelo ataque que ocorre na altura em que está em vigor um cessar-fogo no país. Na Costa do Marfim, soldados amotinados entraram no quartel-general do Exército e no complexo onde está situado o Ministério da Defesa, disparando tiros para o ar. O ministro da Defesa da Costa do Marfim deslocou-se, entretanto, à cidade de Bouaque, onde tropas amotinadas assumiram o controle para exigir melhores salários. Tiroteios foram ouvidos em diversas cidades do país durante a noite de sexta-feira para sábado. Nana Akufo-Addo tomou hoje posse como presidente do Ghana na sequência da sua vitória nas eleições de há um mês atrás. Akufo-Addo, de 72 anos de idade, derrotou o então presidente John Dramani Mahama. Milhares de pessoas, juntamente com líderes de muitos países africanos, estiveram presentes à cerimónia de tomada de posse em Accra. Morreu hoje em Lisboa o antigo presidente de Portugal, Mário Soares. Soares tinha 92 anos de idade e estava hospitalizado desde o passado dia 13 de dezembro. Soares foi uma conhecida figura da oposição portuguesa à ditadura e foi preso num total de 12 vezes pela polícia portuguesa. E após o restabelecimento da democracia em 1974, fundou o Partido Socialista. Foi ministro dos Negócios Estrangeiros, primeiro-ministro nas décadas de 70 e 80 e presidente da República, de 1986 a 1996. Após 1974, jogou um papel preponderante nas negociações que levaram à independência das antigas colónias portuguesas em África. Um relatório dos serviços de espionagem americanos diz que o presidente russo Vladimir Putin ordenou a operação contra as eleições americanas para desacreditar a antiga secretária de Estado Hillary Clinton, decidida eventualmente ajudar a eleição de Donald Trump. O relatório diz que o objetivo da campanha era afetar a confiança do público americano no processo democrático, denegrir a secretária Clinton e afetar a sua elegibilidade. O relatório acrescenta que os serviços de espionagem são da opinião que Putin desenvolveu uma preferência clara pelo presidente Trump.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão do Serviço em Português da Voz da América. Em nome de todos que participaram nesta emissão de sábado, 7 de janeiro, se despedem Álvaro Lugero Andrade, também o Mariano Bartolomeu e o João Santa Rita. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo, aqui, à mesma hora. Até lá, continue a acompanhar através da nossa página voaportugues.com e nas redes sociais. Até amanhã.